Olá, ouvintes do Programa Informativo do Governo Municipal de Vargeão. Hoje é sábado, dia 19 de fevereiro de 2022. Estamos chegando com mais uma edição do Programa Informativo do Governo Municipal de Vargeão. Um espaço onde você fica sabendo das ações do Governo Municipal de Vargeão, as ações da administração, os assuntos relacionados às secretarias municipais e, é claro, um programa onde a gente traz entrevistas para ouvir aqui os nossos representantes do Poder Executivo Municipal que trazem, né, as informações a respeito das suas secretarias e, efetivamente, né, o prefeito trazendo as informações a respeito do governo municipal. Hoje nós vamos ter a presença do prefeito Volmir Felipe, que já está aqui com a gente no programa informativo, e daqui a pouquinho a gente vai ouvir a secretária de Educação, Carmen Raimundi, falando com a gente também no nosso programa informativo do governo municipal. Prefeito, bem-vindo ao nosso programa informativo. É mais um programa com muitas ações, muitas informações e muitos destaques para toda a nossa comunidade.
Cumprimento você, Giovanni, cumprimento a secretária Carmen Raimundi, secretária de Educação, cumprimentar aqui a população vajonense que todos os sábados estão nos ouvindo o programa informativo onde passamos as ações que o governo municipal desenvolve.
Prefeito, primeiro assunto de hoje, vamos falar sobre a Secretaria de Assistência Social. A Secretaria que nesse mês de março também tem um evento aí especial para o Dia das Mulheres, desenvolve atividades por todo o município de Vargeão. Enfim, fala para a gente, prefeito, das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Nessa semana ocorreu então uma reunião do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e de Interesse Social. Esse Conselho de Habitação, na oportunidade, apresentou aos conselheiros duas importantes leis aprovadas aqui no ano de 2021 pela Câmara de Vereadores aqui do nosso município. É a Lei da Melhoria Habitacional e a Lei da Criação do Banco Municipal de Materiais de Construção. Além disso, foi criada a Comissão de Fiscalização da Execução de Obras, que será realizado com esses recursos do Fundo de Habitação. Então, as pessoas que forem auxiliadas aqui com o recurso pela assistência social, com o Fundo Municipal de Habitação, vai ter uma conferência dos trabalhos realizados, as pessoas que forem ajudadas e uma fiscalização por essa equipe para dar aqui transparência às ações que o município desenvolve de interesse social. Também na Secretaria da Assistência Social foi implantado o sistema específico aqui para atendimento da assistência social. Nessa semana, a equipe da Secretaria conseguiu atingir mais uma meta estabelecida no planejamento da gestão para o ano de 2022. Essa meta refere-se à implementação de um sistema de gestão específico para assistência social. Através desse sistema, conseguimos efetivar parte importante da vigilância socioassistencial que temos aqui no nosso município, a intercomunicação das equipes, encaminhamentos e outros atendimentos de forma mais rápida e efetiva. Então, temos aqui a tecnologia trabalhando também a nosso favor e as equipes sendo preparadas para isso. Realizamos também as ações do CRAS aqui. Durante a semana, a equipe do CRAS esteve realizando busca ativa aqui nos novos integrantes para os serviços de convivências para a pessoa idosa aqui no bairro União. Já na sexta-feira, no dia 18, iniciou-se as atividades desse grupo. Após 2 anos, as atividades foram retomadas em função aqui da Covid-19. O grupo volta a reunir-se presencialmente nas dependências da Casa da Saúde no bairro União, onde a equipe vai fazer o trabalho que vinha fazendo remotamente e também visitando aqui as famílias. Nesse grupo são desenvolvidas atividades educativas, de lazer, que tem o objetivo aqui de trazer as reflexões e fortalecer os vínculos comunitários dos participantes. Também a equipe do CRAS esteve realizando visitas domiciliares para convidar as mulheres para o encontro do Dia Internacional da Mulher do ano de 2022. Vai ser realizado, e eu quero aproveitar aqui o momento e convidar a todas as mulheres acima de 16 anos que participem desse evento que vai ser promovido pela assistência social, pelo governo municipal, valorizando aqui a mulher do nosso município e podendo dar a elas um momento diferente na nossa sociedade.
Muito bem, prefeito. Lembrando que o evento festivo ocorre no dia 6 de março, a partir das 14h. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre as atividades também da Secretaria Municipal de Agricultura, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do nosso município. O que nós temos para destacar das funções e dos trabalhos realizados nesta semana, prefeito?
A Secretaria da Agricultura, Giovanni Demier, sempre falamos das duas secretarias juntas, que trabalham conjuntas, são co-irmãs, que a gente sempre fala. Nós tivemos, então, durante a semana, o abastecimento de 503 litros de nitrogênio, aos produtores que fazem uso do sêmen de qualidade que temos aqui no nosso município. Mantemos aqui o programa Porteira Dentro, onde 50 produtores foram atendidos com o nitrogênio, que é abastecido como uma forma de incentivo aqui ao agricultor. Tivemos atendendo também muitos problemas de falta de água no interior do nosso município e também aqui na nossa cidade, auxiliando aqui essas propriedades em busca de fazer alguns locais para armazenagem de água. É claro que dependemos também da chuva, mas também tivemos que puxar água em várias comunidades com o caminhão da Defesa Civil. E graças a Deus temos esse caminhão e podemos ainda atender essas pessoas que precisam. Além do bairro Pedrão, onde a gente está abastecendo com a água da Kazan, tivemos que abastecer também na linha Copinha, onde uma propriedade esteve sem água e tivemos que fazer esse socorro aqui durante a semana. E a equipe está mobilizada aí a ajudar os produtores a procurar água em locais que seja possível fazer essa atividade. Dizer aqui a todos os nossos produtores que estão com dificuldade, nós temos o programa de conservação de nascentes, que faz parte do programa Porteira Dentro. Sempre viemos pedindo isso, é desde 2019 que nós estamos na dificuldade em volume de água e pedindo aqui novamente à comunidade, quem tem algum local que possa se fazer essa proteção de nascentes, nós temos o tubo, nós vamos lá orientar e a pessoa vai ter que fazer essa proteção para ter e garantir a água na sua propriedade. É claro que dependemos muito da chuva, nós já sabemos de vários anos que vem, mas estamos sempre pedindo e procurando antecipar e minimizar os problemas aqui no nosso município. Os trabalhos também do DMR, Giovanni, continuaram, que é terraplanagem, melhoria das estradas, reabertura, cascalhamento. Nós estivemos finalizando a britagem das pedras no loteamento Horizonte. Quem passa por aí pode ver que deu mais de 1.000 cúbicos de brita, onde nós vamos conseguir usar essa brita nas estradas, dando uma melhor qualidade nas estradas aqui do nosso município, usando essa britagem ao qual nós estamos fazendo. E na sexta-feira transferimos o britador lá na linha Rio Liso, onde iniciamos também a britagem numa cascalheira e vamos depois fazer as melhorias das estradas na linha Mendes, na linha Marini e também no assentamento Boa Vista do Jardim. É claro que várias ações estão sendo desenvolvidas, estamos com problemas também nos nossos funcionários, a questão da Covid-19, alguns estão ainda afastados, mas a equipe vem aí trabalhando, empenhada em fazer as ações de prioridade para o nosso município. Os serviços urbanos também aqui dentro da cidade estão acontecendo, onde a equipe está limpando os acessos, fazendo poda de árvore, organizando aqui a nossa cidade, deixando ela ainda mais bonita. E sempre falo isso, Giovanni, é um orgulho para nós quando as pessoas vêm de fora dizer que o nosso município é organizado, um município limpo, mas tudo isso, é claro, tem a contrapartida aqui dos funcionários e também da nossa sociedade que colabora muito com isso. Temos uma organização da coleta de entulhos na quinta-feira, muitos entulhos são recolhidos, são destinados ao local aonde a gente tem a destinação deles e pedir aqui sempre para a sociedade que cuida da sua propriedade, que limpe os seus terrenos baldios que tem aqui no nosso município. Já pedi na semana passada para nós manter esses locais limpos e evitar aqui também um problema que é o mosquito da dengue, que nós temos aqui no nosso município vários focos e temos que combatê-lo também. Em cima disso tem uma gama de muitos trabalhos que são realizados que às vezes a sociedade não percebe, mas a equipe está sempre empenhada e cuidando aqui do nosso município.
Muito bem. Prefeito, nesta semana o senhor esteve recebendo visitas importantes aqui no nosso município e a gente acompanha e sabe da sua preocupação e cobrança com relação à Kazan, ao abastecimento de água no nosso município. Estamos aí mais uma vez convivendo, né, infelizmente, com a crise hídrica aqui no município de Varjão e em nossa região. E nessa semana o senhor esteve recebendo profissionais da Kazan para uma conversa bem importante para alinhar ações para evitar que o município de Varjão venha a racionar água nos próximos dias. Também nessa semana o senhor esteve recebendo notícias importantes de deputados aqui no nosso município. Enfim, falar das ações administrativas que ocorreram durante esta semana, prefeito.
Recebemos aqui, Giovanni, a equipe da Kazan. É claro que foi convocado eles a estar aqui no nosso município. É uma cobrança que vem de vários anos. E coloquei aqui ao engenheiro Bruno, que estava aqui, mais o funcionário da cidade, que é o seu Osnivaldo, estava presente na reunião, coloquei a eles a situação que vem se alastrando há vários anos aqui no nosso município e cobrei deles a questão do investimento da Kazan. Sabemos que há vários anos é cobrado isso, mas foi dado o ultimato aqui para a Casan, onde pedimos a eles que façam mais reservatórios, que organizem as redes de água aqui do nosso município, façam as melhorias, pois eles tinham uma concessão de uso de 30 anos e eles querem renovar essa concessão para mais 30. A cobrança que eu fiz com a equipe da Casan e nos colocamos à disposição para ajudar e auxiliar. Não estamos se omitindo aqui a fazer o trabalho que nós sempre viemos fazendo. A obrigação de fornecer a água é da Casan, pois ela explora e cobra por esse serviço. É claro que o município não vai ser omisso no momento que precise, mas nós estamos aí para ser parceiros e ajudar. Cobrei muito deles e se não executarem os trabalhos num período de curto prazo, nós vamos ter problemas de fornecimento de água aqui no nosso município. Coloquei para o engenheiro Bruno e as pessoas que o acompanhavam que nós não estamos aqui então de ameaça, mas sim então de cobrança que seja resolvido o problema e solucionado aqui no nosso município. Vários locais têm de captação, apontamos para eles não só nesse momento, mas há vários anos que estamos apontando aonde que pode ser resolvido o problema e agora tem que agir. Já era para estar pronto, já era para estar com a ação feita e desenvolvida, mas a cobrança foi feita. Então dizer aqui à sociedade que a nossa parte, como administrador estamos fazendo, vamos ter que fazer algumas ações de emergência, mas esse trabalho já está no cronograma para a partir da semana que vem nós iniciarmos a melhoria também, com parceria, é claro, município e Casan, poder auxiliar aqui e fornecer água para a nossa sociedade. Recebemos também, Giovanni, aqui durante a semana, várias ligações de deputados e também tivemos recebendo aqui no nosso gabinete a deputada federal Caroline Detone, aonde veio nos trazer uma boa notícia, que é recurso para o nosso município. Nós tínhamos feito um pedido através do vereador Luiz Adelmo, aonde solicitamos aqui um recurso para investimento no estádio municipal. É claro que não é uma prioridade, mas sim nós temos um compromisso também de fazer e melhorar aquele estádio municipal. Já demos um início e vamos ter aqui um recurso disponibilizado pela deputada de 150 mil para nós fazermos os vestiários e banheiros. Não vai dar o suficiente, é claro, vai ter a contrapartida do município, mas nós temos essa reserva também para investir mais nesse setor. Além da deputada federal que esteve aqui, Caroline Detone, nós tivemos a ligação do deputado Ricardo Guidi, que é do PSD, onde vai nos destinar mais R$100 mil para nós investirmos na saúde. Vem para o PAB, que é o Programa de Ação Básica, onde nós vamos poder investir esse recurso em melhorar ainda mais a qualidade de saúde aqui no nosso município. Também recebemos do gabinete do Darcy de Matos, que é um deputado federal do PSD, comunicando aqui o município de Vargem de uma emenda de mais R$300 mil para nós aplicarmos na infraestrutura aqui do nosso município. É claro que a busca é constante pela administração, pelos nossos vereadores. Falo isso não em nome só do prefeito, mas de toda a nossa equipe que vai em busca de recursos. Também temos emendas parlamentares do MDB, temos emendas parlamentares do PSDB, que vem aí nos auxiliar e nós darmos uma qualidade melhor ao nosso município. Claro que isso vem de encontro aos pedidos que toda a equipe vem realizando e eu quero agradecer aqui a bancada dos vereadores que estão lá nos defendendo, sempre valorizando o trabalho que é feito e solicitando recursos dos deputados, tanto na esfera federal como na esfera estadual.
Muito bem, prefeito, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa informativo. Deixamos os microfones para suas considerações finais, prefeito.
Só deixo aqui a comunidade vargionense um grande abraço. Vou pedir novamente que se cuidem da questão da Covid-19, usem máscara, usem álcool em gel. Reduzimos os casos ativos aqui do nosso município, sim, mas precisamos dar a continuidade e nos cuidar. Um grande abraço a todos e até o próximo sábado.
Muito bem, ouvimos o prefeito Volmir Felipe falando com a gente no programa informativo do Governo Municipal de Vargem. No nosso programa informativo de hoje, nós estamos recebendo a secretária de Educação, Carmen Raimundi, aqui no nosso programa informativo, que destaca nesse informativo de hoje as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde nesse início de ano letivo. Nós já comentamos aqui com o prefeito em outros programas informativos, né? Hoje é a nossa terceira edição, e nós viemos falando sobre as ações da Secretaria de Educação, os trabalhos realizados, o planejamento da equipe para o início do ano letivo, e hoje nós estamos recebendo a secretária, né? Após alguns dias aí mais tranquilo, mas não menos trabalhoso, porque sempre tem problemas para resolver, sempre tem alguma coisa para ajustar, e com certeza a Secretaria de Educação, como é um trabalho e como é uma secretaria que exige muito planejamento, muita atenção, e é uma grande quantidade de crianças e professores e funcionários, colaboradores no setor, obviamente que demanda de mais trabalho ainda. Secretária, bem-vinda ao nosso programa informativo, hoje trazendo as informações relacionadas à Secretaria Municipal de Educação.
Quero cumprimentar todos os ouvintes da rádio, em especial os munícipes de Vargeão, as nossas famílias, colaboradores, trabalhadores da pasta da educação. Dizer para você que esperávamos um ano mais tranquilo. Em virtude da pandemia ter diminuído os números, os índices, dezembro, no nosso planejamento, era um retorno mais tranquilo e mais seguro. E fomos surpreendidos em janeiro no retorno, com o aumento do número de casos, e isso afetou diretamente a educação, porque os nossos protocolos, eles precisaram ser intensificados quanto aos cuidados com a vida dos nossos alunos e de nossos funcionários, e vem gerando desconforto no decorrer dos dias, porque são muitos casos que estão sendo positivados, são muitos funcionários afastados toda semana, e crianças que não estão conseguindo retornar, talvez não por eles estarem positivos, mas pelos familiares estarem positivados. Então requer muita segurança, requer muito cuidado, muita organização, seriedade nos protocolos de saúde, e a nossa preocupação é que todos eles estejam em segurança. A nossa responsabilidade é muito grande diante disso. Hoje estamos com 570 alunos na rede, né? 70 funcionários na pasta. Então é muita gente para ser administrado e garantir a segurança de todos.
Secretária, obviamente que para o retorno das atividades, as escolas precisaram passar aí por um processo de readequação, de limpeza, de organização. Nós também conseguimos, né, entregar para a comunidade escolar, na Escola Municipal Fortunato Daniele, mais 4 salas de aula. Nós integramos nesse ano mais turmas no nosso ensino municipal. Enfim, fala também dessas atividades, secretária, para nossos ouvintes do programa informativo.
Janeiro é um mês de muita organização para a Secretaria de Educação, onde a gente faz limpeza de caixas d'água, dedetização, pinturas, reparos, manutenção geral em rede de encanamentos, de esgoto, de rede elétrica, limpeza de ar-condicionado. Enfim, são muitas as atividades que a gente faz neste momento para receber os alunos em fevereiro, né, com as escolas todas organizadas. E um ambiente acolhedor, né, acolhedor e dando toda essa qualidade para esses alunos que estão e que vão usufruir desses espaços. Então, todo esse trabalho foi realizado com muita, muita dedicação, com muito carinho, né, olhando para cada escola as suas necessidades. E um marco importante foi a nossa ampliação da Escola Municipal Fortunato Daniele, a escola maior do município, onde é uma escola que funciona o Ensino Fundamental 1. E em 2019, nós planejamos um grande passo para a educação. O número de alunos na rede municipal, ele não era superior a 350 alunos. Sabemos que o retorno do Fundeb é em relação ao número de alunos que existem no município. E planejamos, então, a absorver as turmas do quinto ano para o sexto. O sexto ano, quando eles terminavam o quinto, automaticamente as matrículas todas passavam para a rede estadual. Então, em 2019, a gente abriu as matrículas para os sextos anos. Em 2020, demos o pontapé inicial com 2 turmas de sexto ano. 2021, já conseguimos absorver, então, 2 turmas de sétimo e 2 de sexto. E hoje, 2022, estamos com 2 turmas de sexto, 2 de sétimo e 2 de oitavo ano. Isso representa 130 alunos que permaneceram na rede municipal de ensino. Então, a necessidade de ampliar essa escola, né, ela era muito forte, né, para a gente poder acolher essas crianças. E as 4 salas estão prontas, mobiliadas, organizadas, e os nossos alunos com muita alegria permanecendo na nossa rede.
Lembrando que essa escola, né, Carmen, agora nos próximos dias, durante esse ano de 2022, também vai passar por novas ampliações, modernizando ainda mais o espaço escolar, não é?
No nosso cronograma de trabalho, temos então para esse ano a construção de mais 2 salas de aula, porque no ano que vem nós teremos os nonos anos, então precisaremos de mais 2 salas de aula. Vamos fazer cobertura, né, área coberta, refeitório, banheiros, e fechar a quadra de esportes, que hoje ela está aberta, né, ela só tem a cobertura, também com vestiário, banheiro, corredor coberto, enfim. É grandioso o nosso planejamento para essa escola, né? Claro que as outras também, elas estão sendo olhadas, mas essa em especial por estar crescendo gradativamente a cada ano.
Secretária Carmen, obviamente que problemas sempre tiveram no setor da educação, assim como existem todos os demais setores, né? Um projeto muito importante que foi o município de Vargem, que a Secretaria Municipal de Educação implantou no ano passado, foi o projeto Cuidando de Quem Cuida, que inclusive foi premiado em nível nacional pela importância e por entender desta necessidade de acolher as pessoas, tanto os alunos quanto os profissionais da educação, enfim, toda a rede municipal de ensino. Nesse ano, secretária, como que está esse processo? Foi criado algum núcleo de inclusão, algum programa específico para dar continuidade a esse tipo de atendimento e de acolhimento para as crianças do nosso município e para os profissionais, tendo em vista de que a pandemia da Covid-19, ela potencializou, ela aumentou os cuidados que a gente deve ter, principalmente com os profissionais que estão no dia a dia na sala de aula?
Na educação, sempre tivemos dificuldades de aprendizagem, sempre existiram. E se existiam já em tempos normais, sem pandemia, imagine como foi após a pandemia em 2020. 2020 ficamos o ano todo distantes dos nossos alunos, né? O ensino ficou somente no remoto. 2021 retornamos com o presencial e foi gritante as defasagens que os nossos alunos apresentaram. E foram muito potencializadas com a pandemia, porque o retorno ele foi acontecendo gradativamente, híbrido, uma semana vinha para a escola, outra semana não vinha. Muitos pais optaram por não mandar ao presencial, eles tinham essa opção. Tudo isso somado à nossa expectativa de sucesso de todas as nossas crianças. Então, o ano passado, a gente criou o projeto Cuidando de Quem Cuida, acolhendo, vendo as dificuldades que essas crianças tinham e trazendo para a vida deles, primeiro, a importância da vida e, em segundo momento, as aprendizagens. Isso não bastou, não foi suficiente. Nós terminamos o ano com muitos números, né, nos apresentando as defasagens. Para 2022, a gente ampliou, então, criando agora sim um espaço exclusivo do núcleo de inclusão no município. O que vai funcionar neste núcleo de inclusão? O AEE, Atendimento Educacional Especializado, teremos reforço escolar, teremos a psicóloga, fonoaudióloga, nutricionista e assistente social. Então, serão várias especialidades reunidas num só local, onde as crianças virão para ser atendidas, para terem essas aprendizagens recuperadas. Eu acho que isso é muito importante e fundamental para a educação de Vargem.
Secretária, nós já comentamos um pouquinho sobre a questão da Covid-19, mas obviamente que hoje, né, em virtude aí ainda dos casos altos da Covid-19 no município de Vargião, as dificuldades se apresentam diariamente dentro das escolas municipais, tanto com os alunos, né, mas principalmente com a equipe técnica, com os profissionais que precisam ser afastados em virtude da pandemia, as pessoas que têm comorbidades que precisam estar afastadas dos seus trabalhos. Como a Secretaria de Educação, como a Secretária de Educação, a equipe, vem trabalhando, vem conseguindo ajustar as necessidades das escolas com os casos ativos da Covid-19 nos profissionais da educação?
Para te ter uma ideia, 2021, durante todo o ano, nós tivemos 15 afastamentos durante todo o ano, de fevereiro a dezembro, de profissionais da educação positivados. Este ano, nós estamos na segunda semana de trabalho e nós já tivemos na semana passada 9 funcionários. Esta semana, estamos aqueles já saíram do isolamento e essa semana nós estamos com 10 funcionários afastados. Então, já somaram 20. Então, olha a dificuldade. Essa resposta de como solucionar é uma questão que não é só de Vargião. Todo mundo gostaria de ter essa resposta de como lidar com a educação nesses momentos. Porque a cada professor que falta, são 20, 25 crianças que às vezes ficam sem o atendimento. Mas como nós estamos lidando com isso? Diretor está indo para a sala de aula, professores deixam de ter as suas aulas, atividades para atender as turmas. A equipe técnica da Secretaria de Educação se desloca da secretaria, vai para as escolas dar suporte. Enfim, estamos fazendo uma força-tarefa para nos ajudar nesse momento. Porque essa semana é um professor, na outra semana pode ser aquele que estava atendendo que vá positivar ou vai ter que ter a necessidade de ser afastado. Algumas turmas, até agora tivemos 3 turmas que nós tivemos que pedir aos pais lá na creche para segurarem os filhos em casa, porque quando tem mais de 2 funcionários na mesma instituição afastados, dificulta muito o trabalho. Então, nós estamos dando prioridade ao atendimento dos alunos da pré-escola, que são de 4 anos em diante, porque eles têm sim um calendário escolar que precisa ser garantido, é direito deles. E a creche 0 a 3, que tem toda uma outra logística de cuidado, que é o trocar, que é o cuidar, que é a mamadeira, enfim, a estimulação. A gente está contando com a parceria dos pais, estamos comunicando e pedindo que, na medida do possível, quando o professor regente da creche teste positivo, que eles, se puderem segurar em casa, segurem. Porque eles têm toda uma adaptação, eles choram muito, estamos no início de ano, eles ainda não se adaptaram. Então, a gente precisa tomar esse cuidado com a criança e com a infância. E a gente pede, sim, a colaboração das famílias, dos pais, porque isso é uma realidade que não vai ser superada de imediato, né? A pandemia está aí, em números muito altos, e precisamos ter essa colaboração, essa parceria, e que, com certeza, os nossos pais aqui de Vargião sempre estão nos ajudando a tomar todos os cuidados possíveis diante desse problema que é a Covid-19.
Muito bem. Secretária, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa informativo. Certamente que em muitas outras oportunidades nós estaremos aqui conversando novamente, trazendo as informações relacionadas à Secretaria Municipal de Educação. E mais uma vez desejo que o ano de 2022 seja repleto de realizações, de conquistas, de ótimos resultados na Secretaria Municipal de Educação.
Obrigada pela oportunidade. Sempre que for necessário e possível, estarei aqui dando as informações. Nós gostamos muito de dar clareza para os nossos trabalhos, né? E mostrar para a comunidade a nossa preocupação que temos com a educação do nosso município. Estamos aí em frente a essa pasta, tentando buscar o melhor para as crianças do nosso município.
Muito bem, ouvimos a secretária de Educação, Carmen Raimundi, falando com a gente aqui no programa informativo do Governo Municipal de Vargeão. Queremos desejar a você um bom final de semana, obrigado pelo carinho, pela audiência, e no sábado que vem seremos aqui novamente para trazer mais informações, mais ações sobre o município de Vargeão. Forte abraço para você e até sábado que vem. Tchau, tchau, gente!